11, da relatoria do ministro Henrique Neves, suspeição do ministro Luiz Fux, recorrente Ana Graziela Moreira Figueiredo Magalhães, recorrida a coligação Reage Iguaba. Haverá sustentação oral pelo recorrente Dr. Bruno Calfá e pela recorrida coligação Reage Iguaba, Dr. Pedro Correia Canelas.
Excelentíssimo senhor presidente, eminentes ministras e ministros que compõem o egresso Tribunal Superior Eleitoral, ilustre representante do Ministério Público, ilustres colegas aqui presentes. Senhor presidente, a questão trazida no recurso especial, agora submetido à apreciação do egresso Tribunal Superior Eleitoral, diz respeito à interpretação do artigo 14 da Constituição Federal. A questão versada se refere à inelegibilidade reflexa. O que decidiu o TRE pela maioria apertadíssima de 4-3? A minoria de 3 votos decidiu em conformidade com o precedente do eminente ministro Teori Zavascki, que no egresso Supremo Tribunal Federal, no caso de Pombal, julgado em sede de repercussão geral por aquela Suprema Corte, vislumbrando que não haveria inelegibilidade reflexa. E não haveria inelegibilidade reflexa por quê? As peculiaridades do caso concreto, todas elas constantes da moldura do venerando acórdão recorrido. O ex-sogro da recorrente teve um tumor no pâncreas, um câncer, já que mostrou os seus efeitos no início de seu mandato, em 2009. Além disso, ele renunciou ao mandato durante o mandato de 2008 a 2012. Além disso, ele faleceu antes da eleição para a qual a sua nora concorreu e foi eleita. Além disso, o vice-prefeito, e essa questão é muito relevante também, eminentes ministros, porque no debate do precedente de Pombal, essa questão foi muito debatida por Vossas Excelências na Suprema Corte. O vice-prefeito que assumiu o mandato, que concorreu contra a sua nora, utilizou a máquina administrativa, utilizou todos os expedientes possíveis e imaginários para derrotá-la na eleição e perdeu. Além disso, esse mesmo vice-prefeito utilizou inúmeras medidas de ordem judicial e não judicial para atacar a nora do ex-sogro falecido, que se sagrou vencedora e agora se reelegeu. Se reelegeu uma das prefeitas mais bem avaliadas do Estado do Rio de Janeiro, com uma quantidade de votos gigantesca e maciça. Essas são as premissas fáticas que estão postas no acórdão recorrido. Muito bem. Quais são as questões que nós gostaríamos de trazer aqui para destacar perante o egresso superior, Tribunal Superior Eleitoral? O que que disse o precedente 758-461, relatado pelo eminente ministro Teori Zavascki, de Pombal? Quais eram as questões que foram examinadas pela Suprema Corte na interpretação do artigo 14? O que que se pretendia evitar? O que se pretendia evitar era, efetivamente, a utilização da máquina administrativa em benefício de parentes e detentores de poder. Isso não ocorreu. O vice-prefeito que assumiu o mandato utilizou essa máquina para ele se reeleger. O grupo político que pertencia ao sogro falecido da hora recorrente se aliou a ele, vice-prefeito, para derrotá-la naquela eleição. Isso tudo está posto na moldura do acórdão recorrido e, quanto a isso, não há a mais mínima dúvida. Quais são outras questões que eu chamo a atenção de Vossas Excelências? Apenas para ilustrar essa similitude, a ruptura do vínculo político-administrativo em razão da morte é a absoluta impossibilidade de se interpretar a carta política extensivamente, trazendo inelegibilidade onde a lei não preconiza que ela existe, se fazendo uma interpretação elástica, uma interpretação não teleológica, nas palavras da eminente ministra Rosa Weber, por ocasião daquele julgamento, para se estender a inelegibilidade onde ela efetivamente não há. Eu destaco nesse tópico, demonstrando a similitude dos casos, a manifestação naquele julgamento feita pelo eminente ministro Marco Aurélio, para acompanhar o ministro Teoriza Vasco. Continuo convencido de que as normas que versam inelegibilidade apenas merecem uma interpretação, que é estrita, é o que nelas se contém mais nada. Não podemos partir no ato de vontade, que é o de interpretar, para ampliação das inelegibilidades. Não há na Carta da República, como também não há na legislação complementar, qualquer preceito que interpretado viabilize a conclusão de que estaria recorrente, e isso se daria, se caminhando para uma ficção jurídica, a tentar um terceiro mandato. O relator ressaltou muito bem, no curso do mandato houve o falecimento do prefeito, e a sucessão se verificou o vice. E arremata, poderia o falecido continuar como, com a picardia carioca, disse o plenário do TSE, a interferir na vida e já agora na vida política da recorrente? A resposta é negativa. Foi exatamente nessa linha que a eminente juíza do TRE local, doutora Cristiane Frota, decidiu invocando o precedente do TSE. E para demonstrar o desacerto da conclusão da maioria, eu leio para vossas excelências o fundamento do voto vencedor. Vejam, vossas excelências, o equívoco, com todas as vênias, da ilustrada maioria. O fato de o vice ter concorrido com ela recorrente, me parece muito mais porque o vínculo político dele vice, não era com ela. Se ele se sentia, de alguma maneira, devedor do prefeito, do sogro falecido, esse débito se esvaiu com o falecimento dele. Isso disse o voto vencedor. Esse débito se esvaiu com o falecimento dele. Ora, o próprio voto vencedor, quando diz que o vice-prefeito concorreu com a hora recorrente porque faleceu o seu sogro e que se o débito com ele se esvaiu, isso evidencia uma contradição evidente do voto, reconhecendo a ruptura política. E arremata o voto vencedor numa outra passagem que também é reveladora. O fato de o vice-prefeito, durante todo o mandato do então prefeito, ter tentado a todo custo tirá-lo do poder, não tem relação nenhuma com a questão que se observa aqui, ou seja, a perpetuação do núcleo. Entendo que essa perpetuação se faz nítida sobremodo e maneira, na medida em que salta aos olhos que o prefeito doente, acredito que sim, abriu as portas para uma possível candidatura de sua nora e renunciou e já deixou escancarada a porta para que ela viesse a concorrer à prefeitura. Isso não faz nenhum sentido. Na medida em que se tem na moldura a questão da doença, a questão da morte, a questão da renúncia, a questão de uma disputa na qual o vice-prefeito utiliza de todos os meios para ganhar a eleição, utilizando a máquina e os adversários políticos e os aliados políticos do então sogro da recorrente em seu favor, e mesmo assim perde a eleição, e agora ela reeleita com uma quantidade maciça, esmagadora e definitiva de votos. Por essas razões, invocando o precedente do Supremo Tribunal Federal, que interpretou o artigo 14 da Constituição Federal de forma escorreita e incensurável, confio no provimento do recurso para que seja deferido o registro de candidatura da recorrente. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, doutor Bruno. Passo a palavra agora ao doutor Pedro Correia Canelas.
Senhor presidente, eu distribuí o voto a todos os colegas. Eu estou negando o provimento ao recurso e a emenda, eu acho que sintetiza bem a situação. No caso, o sogro da candidata foi eleito em 2008 para mandato de 2009-2012. 6 meses antes da eleição de 2012, ele renunciou e permitiu com isso que a recorrente disputasse o pleito de 2012. 15 dias antes da eleição de 2012, o sogro da recorrente faleceu. A candidata foi eleita para o período de mandato 2012-2016 e, portanto, está constitucionalmente impedida de concorrer a um terceiro mandato exercido pelo mesmo grupo familiar. O falecimento do sogro da recorrente, após o seu regular afastamento no semestre anterior ao pleito, não afasta a inelegibilidade constitucional que impede a perpetuação de um mesmo grupo familiar no poder. A inimizade política entre o vice-prefeito que assumiu a titularidade em razão da renúncia ocorrida em 2012 e disputou a eleição com a concorrente, não constitui circunstância apta a afastar a inelegibilidade decorrente do parentesco. Em relação ao presidente do Supremo Tribunal Federal, eu também examino e entendo que a situação é diversa. Lá, o que aconteceu, houve o falecimento no curso do mandato, aqui o falecimento ocorreu depois da renúncia, e aliás, lá não foi nem falecimento, foi o desfazimento do casamento pelo falecimento, e a viúva constituiu um novo grupo familiar que portanto, se desligou daquele grupo familiar anterior. O caso me parece que é efetivamente diferente do precedente do Supremo Tribunal Federal. Eu estou negando provimento ao recurso.
Senhor presidente, eu também acompanho o eminente relator, reconhecendo essa diferença do precedente do Supremo Tribunal Federal, já que aqui o falecimento, embora seja uma fatalidade, ele ocorreu já quando ele nem mesmo era prefeito, ou seja, é uma fatalidade, mas que não altera a situação fática em absolutamente nada, porque ele já não exercia o cargo quanto deste fato. Então, eu acompanho o eminente relator.
Ministro Apolião.
Eu? Meu ministro Erma.
É o ministro Henrique, ministro Rosa.
Senhor presidente, o ministro Teori está presente, eu participei do julgamento, no processo relatado por sua excelência, demos uma interpretação teleológica ao preceito, mas aqui eu estou entendendo que há essa diferença apontada pelo ministro Henrique Neves, na medida, fixada a partir do momento do falecimento, quando sequer prefeito era, ou seja, e depois de ter renunciado. Mínima diferença fact, máxima diferença iuris. Por isso, eu acompanho o eminente relator. Nego provimento.
Também nego provimento, senhor presidente, porque, conforme bem demonstrou o ministro relator, as situações são substancialmente diferentes. Uhum. Aqui concorreu o ato de vontade, houve uma renúncia. O caso julgado pelo Supremo, não houve esse ato de vontade, uhum. De modo que eu vou acompanhar o relator.
Ministro Herman.
Presidente, com o relator.
Ministro Napoleão.
Com o relator, excelência.
Portanto, desprovido o recurso, decisão unânime. Agradeço a presença do ministro Teori Zavascki. Prosseguimos agora com ele.
Vai, professor.
Ministro Admar Gonzaga participa deste caso. É óbvio.